tipos de óleo primeira linha originais e todos os tipos de filtros do seu carro, automóveis, caminhonetes e caminhões, tapetes, palhetas, chaveiros, aromatizantes. Aqui você encontra o Militec e o Petec Clean. Rota do Óleo atende de segunda a sábado na Avenida Nereu Ramos, em frente a Timbó Veículos. O telefone é o 3378-2385. Nas redes sociais, siga Rota do Óleo.
Passando por aqui,
dedique o seu tempo ao seu negócio. Deixe os cuidados da alimentação da sua empresa para a Nutramais. Há mais de 13 anos no mercado, a Nutramais oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Empresa saudável rende muito mais. Nossos cardápios são elaborados por nutricionistas, montando um programa de alimentação balanceado, buscando a qualidade de vida para os colaboradores dos nossos clientes. Preparados para serem surpreendidos com um ambiente especial e com comida de qualidade, entre em contato pelo fone 3394-0891 ou acesse www.nutramais.com.br. Nas redes sociais, siga Nutramais Restaurantes.
Tocando simultaneamente aí praticamente 9 ou 10 obras todo momento.
E agora nós vamos ter então, aí a nossa entrevista deste dia.
Tem bastante movimentação na questão das obras de infraestrutura e são todas obras que, na sua totalidade, temos a participação do Poder Público Municipal na execução da obra, né? Então, como é o caso da Rota dos Lagos, da Rota do Arroz, da 1º de Maio, da Tirolesa.
Nós estamos em linha aqui
então,
com
temos algumas obras que são obras grandes para o município, do tamanho de Rio dos Cedros, né?
Muito bom dia, Jorge.
Vultuoso.
Bom dia.
Claro que quase
bom dia a todos aí da rádio,
não só
a
todos os ouvintes, mas também uma boa semana para todo mundo aí. E a Rota dos Lagos, que é a maior, eu tenho certeza, mais esperada por todos.
Está passando por aqui, prefeito de Rio dos Cedros,
também de toda a região, aqui, né, que liga justamente uma região turística,
fazendo um giro de entrevista aqui com os prefeitos da nossa região, fazendo uma atualização de como é que está o andamento dos trabalhos aí na prefeitura. E a gente está começando justamente com o Rio dos
Cedros. Jorge, mais complicado, que era o primeiro trecho.
O que de principal está acontecendo aí? Eu quero começar falando contigo aí a respeito da Rota dos Lagos. A gente toda semana aqui está falando aí do impedimento do trânsito por lá, sinal de que a obra está em todo vapor.
E a mesma empresa.
Exatamente.
A obra, olha, os três trechos da obra hoje é a mesma empresa que recebeu outras, tocando outras obras importantes, praticamente como a Rota 9 ou 10 então, assim, obras.
Santa Catarina vive um momento. Todo momento, né?
Então, assim, é claro, subsidiando muita obra de infraestrutura,
de bastante movimentação. Na
e o que, que acontece? Nesse momento, faltam todas as obras que, na sua totalidade, algumas outras situações, como o custo das obras, municipal na execução da obra.
A gente vive um momento.
É o caso
assim,
de muita obra, mas também muitos desafios, né?
Primeiro, os custos aumentam muito.
Então, a gente vem.
Então, temos algumas obras, ajustes, os reequilíbrios, né?
Mas a obra vem grande, então é uma obra que tem uma tamanho expectativa de certo, né?
Ficar obras aí em aproximadamente valor, 2 anos, né?
Vultuoso.
É claro que hoje os recursos dessa obra não são garantidos através de empenho, do governo, do Estado.
Muita gente pergunta, mas se o maior se reeleger, como vai ficar,
além de mais o fato de toda a região?
Um projeto justamente uma região turística
já,
que é utilizada por toda a região,
de 8 milhões no caixa do
Vale Europeu já.
Mas o fato é que essa obra assim, é uma obra separada em três lotes, né,
grande,
em três trechos,
e eventualmente com uma troca de governo,
ela não aconteceu.
É claro que a gente sabe, tudo a futuro é incerto, né,
mas a gente sabe que
compromisso,
se a gente tem uma olhadamentação na história de pedra muito grande, uma abertura muito complicada, com compromissos firmados pelo governo do Estado,
que venceu a obra,
nunca deixou de firmar compromisso.
Mas o fato é que assim,
outras obras importantes
que eu tava, que é de Rio.
Então, assim, nós, Santa Catarina, fazia então em Palmeiras obra, até Rio, né, Rocinha,
o governo está no final da Serra,
e último trecho, então, obra de infraestrutura, principalmente,
e o que acontece? Nesse momento,
que será um trecho que a pavimentação será em concreto.
Então, as obras, algumas vão andando,
como o custo das obras, que fosse mudaram rápido antes,
como eu falei, agora vive um momento assim, período muita obra, num período onde custos aumentam muito,
firmar novos contratos.
Vem
fazendo os ajustes, os reequilíbrios, né? Federal, mas a obra vem em renda, então é uma obra que tem umas eleições, então tem alguns convênios, fundamentalmente com os anos, né? Os para hoje, no Rio Milanês, os recursos dessa obra que foi feita a publicação, né? Então, oficial. Muita gente foi feita, mas e se o organização é aberta essa semana? E se, né, como vai ficar? Mas ficou para assinar o projeto, o convênio, e o convênio firmado, caso da pós o período eleitoral, então, depois do caixa de outubro ou novembro, conforme for a
então, assim, é uma obra que será firmado um risco muito grande do governo do Estado
e, eventualmente, com uma troca de governo, ela não acontecer.
É claro que a gente sabe que as principais obras do futuro é incerto,
de infraestrutura, elas vêm acontecendo, como eu falei, existem obras que a totalidade, olhado na história, quando você tem um convênio firmado, que é o caso do Rio Milanês, mas a grande maioria do Estado tem sempre uma nunca deixou de firmar compromissos, né? Mas o fato é que, assim, terminada essa primeira etapa, que é de Rio Erta até Rio Esperança, nós vamos fazer, então, de Palmeiras até Rio Rosina, até no final da Serra. E o último trecho, então, será a Serra de Rio Rosina, entre Rio Erta e Rio Rosina, e será um trecho que a pavimentação será em concreto. Então, as obras vão andando.
Olha, gostaríamos que fosse mais rápido, mas, como eu falei, agora, inclusive, entramos num período, onde não podemos firmar novos contratos com o governo tanto estadual como federal, né, devido à proximidade com as eleições. Então tem alguns convênios, como era o caso de uma pavimentação mais de 2 quilômetros que vai acontecer no Rio Milanês, um balanço
que foi feita a publicação no Diário Oficial, foi feita a licitação, inclusive a licitação é aberta essa semana, os convites são abertos essa semana, mas ficou para assinar o contrato e o convênio firmado pós portfólio eleitoral. Então, depois de outubro ou novembro, conforme for a eleição, primeiro ou segundo turno, será firmado com o compromisso do governo do Estado, já publicado agora. Então, assim, as principais obras de infraestrutura, elas vêm acontecendo, como eu lhe falei, existem obras que a totalidade é subsidiada pelo governo do Estado, que é o caso do Rio Milanês, mas a grande maioria tem sempre uma contrapartida da prefeitura, né? Ela é retomada depois de dois anos parados por causa da pandemia, então já tem uma programação muito extensa, né? É uma festa cultural, mas que também envolve toda a comunidade, né? Então, nós estamos com uma expectativa muito grande. A retomada dos eventos, ela aconteceu aí a partir do início desse ano, então será o primeiro ano.
Olha, a Feira do Livro foi um desafio lançado em que a gente vai fazer a festa cultural novamente, né? A gente houve um consenso de que a gente trocasse a data da festa, então a gente polemizada, né? Achou por bem duas festas, né, foram feitas, que nosso município merecia uma feira do livro.
Então foi um certo desafio que a fazer a primeira voltasse. Mas no nosso entendimento, nós fizemos ela um balanço, né? Festa no nosso entendimento, ela pelo tamanho do nosso município, né? Feira foi o dia 7 de setembro,
o que não nos falta, a festa esse ano volta com a programação tradicional, autores, poetas, né? Tem que ser tradicional, por ser a fonte cultural do Vale, tem uma modelo anterior,
nós temos um portfólio de artistas e autores, muito grande, e a gente sabe que isso é possível, porque na retomada dos eventos pós-pandemia, está toda a nossa capacidade de se libertar, né? E fazer festa. Agora a gente sabe que Timbó também tem. Bem, então, sim,
outra questão, nós estamos fazendo, vamos mudar aqui um pouco agora o tema, verdade, falamos aí sobre infraestrutura, falamos sobre cultura, na questão da educação, como é que é dos trabalhos na área da educação e do CERN.
Na questão cultural, todos os municípios, ter agora, acho, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sofrem com a retomada da educação presencial, porque o município ele é o responsável pelo ensino fundamental. Então, o que acontece? A gente sabe que as nossas crianças, os nossos alunos, eles tiveram uma perda muito grande durante esses praticamente 2 anos que ficaram em casa. Os professores tiveram um desafio muito grande para fazer,
será o primeiro ano,
aprender um novo modelo, que era o ensino à distância. A gente vai é muito fazer fácil você fazer ensino à distância com pessoas adultas, com jovens, mas com crianças, você imagina, né? Uma criança do primeiro ao nono ano, que já é um pré-adolescente, você tem muita dificuldade, né? Então você acaba perdendo muito quando você deixa essas crianças em casa, até porque dentro da escola você tem todo um controle, desde a alimentação, da merenda, desde das psicopedagogas que trabalham tentando identificar algum tipo de dificuldade do aluno, isso tudo a gente perdeu. Então, assim, agora o desafio é a educação trazer essas crianças para o ano correto, onde elas estão. Então, você imagina que crianças que precisariam estar no primeiro e no segundo ano nunca tiveram, claro, aquelas que passaram pela pré-escola, mas não tiveram a socialização de estar numa sala de aula. Então, você imagina a dificuldade. Mas, uma das coisas importantes que nós estamos fazendo, olha, é justamente, assim como Pomerode e outros raros municípios sofrem com a retomada, é trazer para o município, porque o município ele é o responsável pelo ensino fundamental. Então, o que acontece? A gente sabe que as nossas crianças, era feita por alunos, eles tiveram escolas uma perda muito grande. E a partir do ano passado, nós dois anos que ficaram trazer isso em casa, para dentro da nossa escola, os professores tiveram um desafio muito grande. Então, esse ano nós já trouxemos o sétimo ano, ano que vem vamos trazer o sétimo ano, e assim consecutivamente é muito fácil todo fazer o ensino fundamental para dentro com pessoas adultas, com jovens, mas com crianças. Você imagina, que terão primeiro aluno do ano, que já é um ensino fundamental, e ganha muita dificuldade no João Trentino, que agora fica somente com o ensino médio. Então, você consegue, porque separar da escola, você tem que trabalhar com controle. Projetos muito especiais. Então, assim, eu diria que do nosso pedagogas que trabalham tentando identificar o ensino da educação, será, então, essa municipalidade do aluno total, isso tudo é fundamental. Então, claro, sim, agora, muito investimento, ampliação da escola, trazer essas crianças para o ano correto, então, assim, eu creio que a margem de crianças que vai ser justamente precisariam estar no primeiro e no segundo ano, municipalização de todo o ensino fundamental. Tem também a questão das creches, estamos praticamente sobrando a capacidade da creche de ampliação da nossa unidade do centro. Então, hoje, não temos demanda, não temos fila, como é justamente assim como Pomerode e outros raros municípios de conseguir atender quase todo mundo aí, trazer para o município todo o ensino fundamental. É parte do nosso ensino fundamental de sexto ao nono ano, na parte da saúde. A região da Serra era feita pelo governo do Estado, na escola Giovanni Trentini. E a partir do ano passado, nós tomamos a decisão de trazer Então, esse ano, nós já trouxemos o sexto ano, ano que vem vamos trazer o sétimo ano. E assim, ele foi fundamental até trazer todo o ensino fundamental para dentro do município. Temos a maternidade, ganha o município, os alunos do município que terão mais foco na questão do ensino fundamental. E ganha o ensino médio no Giovanni Trentini, que agora fica somente com o ensino médio. Então, você consegue separar bem essa faixa de ele trabalhar em projetos muito especiais. Então, assim, eu diria que do nosso mandato, de capacidade, a marca que da questão do ensino, da educação, hoje, será então essa municipalização total do ensino fundamental. Então, claro, ele demanda muito investimento, ampliação de escola, ampliação de ginásio, da boa vontade do médico, da saúde do médico. Então, assim, eu creio que a marca, né, Jamil, durante a semana vai ser o médico justamente essa municipalização. Então, assim, a gente todo o ensino fundamental. Tem também a questão das creches, estamos praticamente dobrando a capacidade das creches com uma ampliação na nossa unidade do centro. Então, hoje não temos demanda, não tem fila, como sempre foi, há muito tempo. O curso técnico tem essa característica de conseguir atender quase todo mundo aí dentro da demanda de creche, né?
Bem, outra área sensível, com certeza, para todo gestor público, é a questão da saúde. Quais são as principais ações aí da gestão, da sua gestão na questão da saúde do Rio do Serra?
Uma das grandes... Olha, nós, você sabe, nós aqui no município de Santos, apesar da população pequena, nós não temos um hospital. Do nosso hospital. E esse hospital, ele foi fundamental no combate à pandemia, porque nós trouxemos a maternidade,
novo pronto-socorro e uma nova emergência, né?
O que acontece? Hoje ele tem sete. Então, o que acontece? Isso é da mesma maneira que ele ajudou a salvar muitas vidas, ele trouxe um hospital um pouco antigo e quase mil crianças nasceram na nossa cidade. Ele também trouxe, agora está saindo do papel, alguns projetos que vai ter um novo pronto-socorro, onde durante a pandemia a gente acabou mais sofrendo. Conforto, um pouco mais de espaço, onde se faz nós temos quatro postos de saúde, que era uma das cidades do nosso hospital. É claro que muitas vezes mas que vai ser resolvido. Então, na boa vontade do médico, a gente sempre teve uma saúde
que você tem um planejamento durante a semana que vai ter chegar lá
bastante eficiente a nível de Brasil.
Então, assim, a gente sempre tem um médico de reserva trabalhando também,
que durante a pandemia, muita cirurgia ficou para trás,
muito tratamento acabou ficando parado.
Então, isso também tem técnico, a gente também tem enfermagem para formar profissionais.
Preço para pagar, com quase 30
profissionais, as cirurgias eletivas estão retomando, né?
Uma coisa muito importante que a gente deverá estar
nós estamos para trabalhar com
muito problema em doenças respiratórias, né?
Uma das coisas
então, assim,
que
a gente uma das grandes
foi feita uma desconstrução,
uma melhorias que nós vamos fazer
na questão das vacinas, da imagem das
talvez vai ser a ampliação do nosso hospital,
onde nós vamos fazer o PNI,
o Plano Nacional de Imunização,
foi o mundo inteiro,
né?
E devido à questão da pandemia, se criou uma nova emergência, né?
Porque o que acontece?
Nossa vacina está hoje, ele tem
sujo,
ele tem além da China,
uma qualidade de
vacina,
hotel 5 estrelas, né?
Mas é um hospital um pouco antigo,
uma certa rejeição à vacina,
e agora o resultado está aí, uma parte muito antiga.
Então agora, por exemplo, está saindo do papel aí, passar
as situações de inverno, que vai ter 900
UTIs. Hoje nós estamos com mais de 200 e não estamos dando
mais de espaço, né?
O que acontece? As pessoas não se vacinaram,
a adesão das vacinas está muito baixa
e onde é que vai estourar, tem, né?
Mas que vai ser resolvido.
Então, na área de saúde como hospital,
a gente hoje vem sendo
fazendo uma campanha muito forte na questão da imunização.
As pessoas precisam confiar
na ciência,
não podemos ouvir pessoas que simplesmente
para se defender politicamente
a pandemia, muita cirurgia
não vale nada para trás,
porque muito tratamento acabou
ficando parado,
pronto-socorro cheio.
Crianças
não sendo vacinadas
com
vacinas importantes, né? Não estamos
falando só da Covid,
uma coisa muito importante que a gente tem percebido.
Nós erradicamos várias doenças aqui no Brasil.
Estamos com muito problema em doenças respiratórias, né?
Porque foi construída essa teoria da conspiração,
foi feita uma desconstrução
na questão das vacinas,
da imagem das vacinas, né?
O Brasil que já são radicadas com o
nosso PNI, o Plano Nacional de Imunização,
que a gente sabe que já não existiam mais, né?
E devido à questão da pandemia, se criou aí uma teoria da conspiração de que a vacina transforma você em jacaré, o que vem da China não é vacina, é vacina. Então as pessoas criaram uma certa rejeição à vacina e agora o resultado está aí, né?
Santa Catarina,
olha, a gente sabe que agora é o momento onde o governo com 800 a 900 UTIs.
Hoje nós estamos com
mais de 200, não estamos dando conta de casa.
Né? Quer dizer,
o que acontece?
Manter as pessoas não se vacinaram
e manter as suas
contas. A adesão das vacinas está muito baixa
hoje.
E onde é que vai estourar? Né?
Assim,
na média, todos os municípios aqui do Vale Europeu
então, assim, estão
hoje vem sendo fazendo
parecidas
e fazendo uma comprometimento forte
na questão da imunização.
As pessoas precisam confiar
na ciência.
Né? Nós não podemos ouvir o
comprometimento de folha na faixa dos 40%.
Isso,
que a vacina
a nível Brasil,
não vale nada,
é inédito.
Porque o
que acontece?
Os municípios têm uma receita cheia,
sendo bem,
porque o nosso cidade
tem
uma indústria muito
não
forte,
sendo vacinadas,
com vacinas importantes,
então,
nós estamos falando só da Covid,
e
nós vemos fazendo uma gestão,
nós erradicamos várias doenças
aqui no Brasil,
precisa de duas pessoas,
vamos tentar com uma,
vacina,
e agora
bota duas,
mas nunca colocar três na unha
dessa teoria da conspiração de que a vacina faz você,
tanto eu como o Rafa, a gente vem implementando uma política bastante,
uma gestão bastante eficiente,
né?
Estavam isso é um dos pilares da
administração
outras pública, doenças, né?
Além de todos
que a gente sabe que já não existiam mais,
importante,
né? Porque afinal é o dinheiro das pessoas, né?
Perfeito. Então, gente encerrar, então
nós,
essa conversa,
tanto que grande parte das obras que a gente está conseguindo convênio, uma com financiamento, tem que ter contrapartida. E para ter contrapartida tem que ter dinheiro no caixa.
E para ter dinheiro no caixa tem que ter gestão.
É, tem que comprar bem, tem que fazer a licitação.
Olha, a gente então, sabe que agora é o momento,
ele está com a receita crescendo,
a nossa receita
muito
início, esse ano deve chegar
mas você também 5
milhões,
fazer
caixa, 50 né? milhões,
dizer, e quando eu falo de baixar
dia,
e manter as suas contas em dia,
o município
do Cedros hoje
é praticamente 10%.
Na média, todos os municípios aqui do Vale Europeu estão conseguindo
então isso não sobra
de comprometimento de folha na faixa de 40%,
é claro,
eu
digo a você, essa é a nossa marca, né? Nós estamos aí com o comprometimento de folha na faixa dos 40%.
Ela vai ser a infraestrutura.
A nível Brasil,
a gente já vinha desenhando isso nos últimos mandatos.
Os municípios têm uma receita de saúde muito bem, porque o acima dos limites constitucionais tem
agora, então chegou a vez da infraestrutura. A gente sabe que a infraestrutura traz desenvolvimento,
receita vem crescendo bem,
rodovia, você
nós vamos fazer uma gestão de
pessoas,
você cria benefícios
para a tua comunidade, você traz turista.
Então, o nosso desafio principal
colocar três
é, de fato, uma ou duas consegue fazer.
Então, assim, tanto eu como o Rafa, a gente vem plano no nosso
política bastante,
uma gestão bastante eficiente,
proposta de campanha,
é um dos pilares também da administração pública,
além de todos os outros pilares, mas a eficiência é importante
e passa
o dinheiro das pessoas
com o projeto e a perspectiva e a
parte das obras que a gente está
aproximadamente 30
convênio, uma com financiamento,
tem que ter quatro contrapartida.
Para ter contrapartida, tem que ter dinheiro no caixa.
E isso nos deixa para ter dinheiro
no caixa, tem que ter gestão.
Porque a gente sabe
tem que vai comprar bem,
cumprir
tem
com aquilo que a gente comprometeu para a nossa comunidade.
Então, assim, hoje, ele está com os grandes municípios,
a nossa grandes estados
que vem fazendo líquida
esse ano, deve chegar próximo de 100 milhões,
50 milhões.
E quando eu falo de baixar,
fazendo uma gestão suprapartidária,
eu não estou preocupado
se o deputado que mandou dinheiro para mim é do MDB,
é do PT,
é do PSDB, que é a minha bandeira.
Então, isso não sobra.
Vem buscando hoje ajuda de
todo mundo,
infraestrutura.
Todo mundo
é claro que a rota
Rio de Janeiro.
Então, toda
nossa marca
precisa ajudar Rio de Janeiro.
E assim a gente vem fazendo a nossa campanha.
Você sabe, a nossa cultura,
não é
já vinha desenhando isso nos últimos mandatos,
onde
foi investido muito em
saúde, situações de educação,
demanda um pouco mais de negociação
institucionais,
e agora então chegou a vez da infraestrutura.
A gente sabe que a infraestrutura
traz
nós estamos fazendo uma gestão
a nível de estado,
a nível federal,
suprapartidária,
a nível do município
também,
você cria benefício,
não temos nenhum tipo de
ranço político.
Então, o nosso desafio principal hoje
é, de fato,
a gente atende a demanda por onde ela está.
Tanto eu como o Rafa estamos
no nosso plano, no nosso,
na nossa proposta de campanha,
nós precisamos
atender as necessidades
onde elas estão,
independente de 9 quilômetros durante os nossos 4 anos.
E, pasmem,
estamos desenvolvendo hoje
forte o nosso interior,
projeto,
foi um problema
a nível de custo
para o município,
o interior sempre foi,
foi deficitário,
quando se falava
quase 4 vezes
que a gente prometeu,
recursos,
e isso nos deixa muito felizes,
que retornava
o imposto.
Então,
sabe,
estamos fazendo um grande
investimento com aquilo que a gente prometeu
para a nossa comunidade.
Para que os interiores comecem
assim,
a ajudar o município,
como os grandes municípios, os
grandes estados
vêm fazendo bons,
e isso a gente tem certeza que vai acontecer,
e gestões
vai alavancar.
Nós também estamos aqui fazendo uma gestão
suprapartidária.
Eu não estou preocupado
que fazem parte que
mandou do nosso
Rio de Janeiro,
do MDB,
é do PT,
é do PSDB,
que é a minha bandeira.
Então, assim,
a gente vem buscando hoje
ajuda de
todo mundo.
Todo mundo busca voto em Rio de Janeiro.
Então, todo mundo
igualmente ajudar vocês aí.
E assim a gente vem fazendo a nossa campanha.
Precisando, sabe,
uma boa semana para todos.
Fiquem com a minha base.